primeira leitura, Gênesis 3, 9, 15, nos fala do primeiro pecado, o de nossos pais Adão e Eva, e da misericórdia de Deus em não só perdoar, mas dar a toda a humanidade um Salvador. Vemos na reação de Adão e de Eva aquilo que fazemos sempre quando a consciência nos pesa. Nos escondemos da autoridade ou fugimos de sua presença, porque nos sentimos nus, descobertos, e nossa fragilidade é exposta. Não temos mais a proteção de algo, mesmo que seja uma roupa rala ou uma mentira com pernas curtas. Por outro lado, não assumimos nossas culpas, nossas responsabilidades, e até procuramos dividi-la com alguém, no caso de nossa perícope. Adão procura dividi-la com o próprio Deus, a mulher que tu me deste por companheira. Adão joga a culpa na mulher, que lhe foi dada como companheira pelo próprio Deus. Não foi uma boa companheira, pois o levou a transgredir a proibição de não comer o fruto da árvore. Por outro lado, deixemos de lado a ação humana e vejamos a beleza, a bondade e o amor do Senhor que imediatamente nos promete um Salvador. As descendências da mulher e da serpente serão inimigas, porque o mal, simbolizado pela serpente, fez o que podia para impedir o bom relacionamento entre Deus e o ser humano. O mal meteu sua colher torta, como dizemos. Mas Deus, todo amor e poder, no ato, anuncia a reintegração do ser humano em seu ninho de amor. E a descendência da mulher, Cristo, lhe ferirá a cabeça, destruirá o mal, o pecado, a morte eterna, e a descendência da serpente. O mal ferirá o calcanhar da descendência da mulher, ou seja, fará o Cristo sofrer a paixão e morrer na cruz. Mas vitória será do ressuscitado, sem dúvida, e seu triunfo será eterno por todos os séculos dos séculos. Portanto, nossa vitória já está assegurada. Basta darmos sempre o sim-resposta ao sim-proposta de Deus. No batismo é dado o sim radical, confirmado por cada sim dito através de nossa vida, seja curta ou longa, e coroado pelo sim definitivo dado na hora da passagem desta vida para a outra. A segunda leitura, tirada de 2 Coríntios 4, 13, 5, 1, fala no versículo 16. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Não deveremos nos preocupar ou nos amedrontar com os sinais de velhice e de morte que a idade e doenças trazem ao nosso corpo, mas com aquilo que é eterno, de Deus, o interior, a alma, a psique, o espírito. Jesus mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, todo o nosso ser, corpo e espírito, pertence a Deus. E um corpo, mesmo marcado pela doença e velhice, é vivificado pela alma que está plena de sabedoria e sempre jovem, madura, sem sinais de caduquice, tendo superado as vicissitudes do dia a dia. No Evangelho, Marcos 3, 20 e 35, vemos os parentes de Jesus, sua mãe e familiares, vindo para socorrê-lo, porque corria notícia de que ele estava fora de si. Na verdade, era tanto trabalho que nem sobrava tempo para se alimentar e fazia coisas muito extraordinárias e diferentes na visão da multidão. Também nós não entendemos como alguém, como nós, consegue superar a fome, o cansaço e trabalha sem parar, fazendo coisas extraordinárias. Atribuímos a essa pessoa poderes adquiridos de modo ilícito ou, no mínimo, o uso de drogas. Não aceitamos sua capacidade e seu modo de ser superior ao comum dos mortais. Ele é um dos nossos e precisamos de descanso e de comida. Como ele fica sem comer e sem descansar e faz coisas insuperáveis? Não pode ser. Aí tem. costuma-se dizer de coisas inexplicáveis, mas que duvidamos. Nos versículos 28 e 29, especialmente nesse último, as palavras de Jesus nos deixam claro o que ele pensa da má vontade para entender o óbvio. As ações boas realizadas por pessoas boas são credíveis e sua autoria vem do bem, de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mais tarde, alguns foram batizados e receberam o Espírito Santo. Se comumente falamos que filho de peixe, peixinho é, ser filho do Altíssimo, do bem, do amor, só poderá realizar o bem, e suas boas ações não podem ser creditadas ao mal. E dentre todas essas ações, se destacam aquelas realizadas pelo desejo de libertar algum irmão do jugo do poder das trevas. Aí, o Senhor fala da incoerência de um reino dividido contra si mesmo. Deus, o sumo bem, não faz pacto com o mal. Pensar o contrário é insultar o próprio Deus. Finalmente, o Senhor mostra a sua nova família. Não são os que o querem retirar da prática das boas ações, mas aqueles que estão sentados ao seu redor, isto é, aqueles que comungam com ele no ato de fazer o bem, de fazer a vontade do Pai. E nisso, Maria se destaca grandemente. Ela disse na Anunciação: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a boa nova de Gênesis 3:15 se realiza.